Bom dia, pessoal. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Mônica. Podemos começar?
Alessandra, ela não está aqui ainda. Está aqui.
Querem esperar mais uns 5 minutos?
Podemos começar? Mandei uma mensagem para ela que ela está online. Ela aparentemente viu, mas não respondeu ainda. Pode ser que esteja a caminho.
Tá.
Não, mas
então.
Feriado,
ah, hoje?
É
de Santo Antônio, é verdade. Não sabia. Não foi pra sacanear, Bia.
É de Santo Antônio.
Você tá ouvindo a gente direito, não tem eco, tá tudo certo?
Não, tá perfeito.
Tá bom. Obrigada, Eduardo.
Bom dia a todos. Essa é a quarta reunião do grupo de trabalho de matozinhamento. Hoje a gente vai fazer uma apresentação de outros mapas que a gente produziu. Até enviamos para vocês alguns dias antes da reunião. A gente vai fazer uma apresentação desse conteúdo, ok? Eu vou compartilhar a tela, aí vocês me falam se vocês estão vendo certo. Conseguem ver?
Não. Não veio ainda, não.
Assim vocês veem algo?
Sim, pode abrir.
Estão vendo?
Sim.
Então tá bom. Eu vou passar.
Até fechar aquela telinha onde nós aparecemos.
A gente gostaria de ver vocês. Então a gente.
O que vocês querem ali?
Ou para apresentar o mapa, poderia até fechar essa daí.
Fica no xizinho.
Quer fechar lá em cima?
Será que não fecha? Tudo?
Aí tira
isso.
Ah, mas
tem como aumentar essa?
No Skype eles voltam.
É.
Entendi. Então eu vou passar a palavra para o Pedro, aí para ele proceder a apresentação.
A apresentação de hoje que a gente preparou é resultado da última reunião. Então a gente fez 3 cruzamentos de mapas, que é a ideia apresentar para vocês hoje, indicando já a partir desses 3 cruzamentos que a gente fez alguns conflitos que a gente detectou. E aí no final dessa reunião, então a gente ver os encaminhamentos de como trabalhar com esses mapas, quais vão ser os próximos passos e como trabalhar com esses conflitos indicados. Os 3 mapas são o... Peraí que não...
Acho que clica com o direito.
Então o primeiro mapa é esse da... O primeiro cruzamento que a gente fez é o de vegetação nativa com as unidades de conservação. O segundo vai ser o de unidades de conservação com a leitura dos planos diretores. E o terceiro é a leitura dos planos diretores com a análise de uso do solo. Também tem um quarto das áreas de mananciais com uso do solo. Então são 4 cruzamentos, na verdade, que a gente fez e a gente vai apresentar cada um hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, vocês pedem para... vocês podem falar que a gente para e mostra e pode tentar aproximar, ver alguma questão específica.
Então esses mapas, deixa eu só te perguntar, esses mapas que você está apresentando hoje, não são esses que vocês mandaram por e-mail, são outros?
São os mesmos que a gente mandou, aí a gente vai fazer uma apresentação mais detalhada, um pouco com a análise que a gente já fez, alguns pontos que a gente analisou a partir desse cruzamento.
não tem condições de aumentar um pouco esse mapa para nós estar aparecendo um pouco na tela? Está um pouco reduzido.
É, a gente pode tirar da apresentação e fazer algum zoom específico se precisar, mas eu acho que aumentar a gente não vai conseguir, não.
E aqui para nós está usando só um quarto de tela. É, quando apareceu vocês, você está usando a tela toda e agora na apresentação está reduzido.
Ah, entendi, vamos tentar, peraí.
Escureceu, não. Vê no control mais aí, se aumenta um pouquinho.
Isso aqui tá só um quarto, ó.
Aqui a gente consegue, mas...
Certo.
É muito ruim saber lá, né?
Como que tá agora? Tá a tela inteira ou não?
Não, até piorou.
Ups. Dá pra ir no Skype ver se tem alguma coisa ativa? Talvez colocar alguma opção aí pra ele ver.
Bom, vamos desse jeito mesmo.
Será que ali
naquele
ponto?
Isso, porque senão ela vai ficar no meio.
Acho
que não dá isso. Mas isso é combater a tela na tela. Vê se é algum.
Agora sim, na tela está toda.
A tela está inteira agora ou não?
Tá, agora está.
Está inteira com vocês.
Tá. E agora?
Não, reduzido. Não.
Deve ser alguma configuração lá.
Será que não é nenhuma configuração aí do... Vocês podem tentar clicar o Ctrl mais para ver se aumenta a tela aí.
Dentro da FIES, tem que falar? Não, mas está escrito gestação ativa e outra fila. Por isso que eu fui. Depois de unidade de conservação, risquei.
Então, mas assim, estou avisado. Porque a área de assentamento está escrito de
diferente, né? Então. Vamos lá, Pedro. Esse mapa que você está apresentando é vegetação nativa e hidrografia, né?
Isso. Aí é para mostrar o caminho que a gente fez para o cruzamento dos mapas, né?
Tá.
Então esse é um que vocês já tinham visto, o da vegetação nativa. Esse é o das unidades de conservação. E aí a gente fez o cruzamento dos dois. Então esse já é o cruzamento das unidades de conservação com a vegetação nativa.
Então, gente... esse daí é o cruzamento das...
Já tem aqui.
Isso. Então o que a gente fez a análise desse mapa é que existe vegetação nativa sobreposta às unidades de conservação, mas também existem expressivos fragmentos de vegetação nativa que não estão em unidades de conservação. Então a ideia é fazer uma análise desses fragmentos, onde eles estão. Na análise que a gente fez, a maioria está sobre áreas dos municípios que são áreas rurais, áreas que a gente identificou na legenda unificada como o de atividade rural, mas também tem um caso mais expressivo em Araras, numa área que está como expansão urbana, que é nessa área aqui. Então em Araras essa área está classificada como de expansão urbana, mas no restante dos casos é de atividade agrícola. Oi.
O mapa não está aparecendo inteiro para a gente, porque está tá aparecendo uma...
Ô Pedro, de quanto é esse dado?
Você fechou.
Esse dado é de 2009. Vocês estão conseguindo ver agora?
Não, espera aí que a gente vai chamar o Eduardo de novo.
Tá bom.
Mas nós temos o mapa aqui. Então, eu lembro que quando nós vimos esse mapa aqui, teve um levantamento que foi feito pelo plano diretor de Rio Claro, que foi feito em 2013, esse levantamento, eles já questionaram esses dados de 2009, né? Sendo que nem todas essas áreas marcadas aqui como de suporte de vegetação, isso já não existe mais.
Esse mapa é de 2009,
a gente tem 10 anos aí.
Essa é a base oficial que a gente tem do Instituto Florestal, né?
Estão
fazendo uma outra, mas a previsão é para o ano que vem.
É a base oficial do Instituto Florestal de 2009 e a previsão de atualização é só 2019.
Do inventário florestal essa base. Essa é a oficial mais recente que a gente tem, né?
Sim. Ô Pedro, fala que se a gente mandar para eles por Skype a apresentação, eles abriram lá.
A gente está pensando uma alternativa aqui. Se a gente manda para vocês por Skype a apresentação e vocês abrem aí, será que não é melhor?
Não, a gente está vendo aqui.
Vocês estão vendo? Vamos colocar de novo para ver se está vendo, e aí qualquer dúvida vocês falam para parar.
Esse já é o cruzamento.
Esse é o cruzamento. Eu vejo aqui que o Claro, gente, uma questão, nessa área da APA aqui, a gente não tem esse limite georreferenciado. Então nós preferimos, a gente já reconheceu isso aqui nas parcelas, com uma falta da EMA, delimitar isso aqui.
Não,
O limite de segurança rodovia, isso é mais concreto.
porque aqui é uma exposição. Saiu, né? Toda essa área aqui, a gente não teve uma organização aqui, mas liberou essa área aqui. Liberou essa área.
Estrada, né?
Porque aqui a gente já tem, inclusive, mineração de areia.
Inversão oeste, norte.
E aí ela é delimitada por. Ela é restrita por parâmetros do
Mônica, Patrícia, eu mandei a apresentação para vocês, aí por Skype o arquivo. Tá aí?
Tá, tá. Essa que vocês estão em tela agora, a gente agora não está vendo. Mas eu tenho, a gente tem ela aqui, nós estamos olhando ela aqui.
É, mas ela está um pouco modificada com a inclusão dos cruzamentos, que eu acho que vocês não vão ter.
Não é esse que você está colocando, ó. O que eu baixei aqui, que você me mandou acho que na sexta-feira. Áreas ambientais protegidas e vegetação 2. Acho que é a versão 2, é isso?
Ah, você está baixando os mapas direto.
É isso.
Ah, tá. Tudo bem. Pode ser.
É essa mesmo, né?
Mas é igual mesmo. Tem aquelas incoerências lá.
É só que a gente mudou.
É porque tem alguns detalhes nesses mapas que a gente mudou. Por conta da parte de cartografia temática e tal. Teve alguns problemas com sobreposição. Mas tudo bem, eu acho que dá pra gente fazer, sem problema. Pode chegar de novo, Pena?
Bom, qual questão vocês estavam falando que viram, além dessa base da vegetação nativa?
Oi, desculpa, Pedro.
Vocês estavam colocando algumas questões a partir da leitura desse mapa. Além dessa, da base da vegetação nativa, acho que vocês estavam colocando alguma questão específica de Rio Claro também?
Isso, é. Não coloquei Rio Claro, mas aí o que vocês já atenderam nesse mapa aqui, ó. Esse outro que chama Leitura Unificada e Áreas Ambientalmente Protegidas, essa área de uso sustentável aqui, vocês já colocaram aqui o que o nosso plano diretor estabeleceu. Na falta de um levantamento georreferenciado, esse limite dessa área sustentável, ele fica circunscrito ao limite do município e às rodovias, né? E ao uso real do solo. Então a gente exclui uma parte do que seria uma área de proteção ambiental, né? Para exploração, mas uma exploração ainda sujeita à regulamentação de CTF, de DIP e tudo mais.
Tá. Mas você acha que já está corrigido, então? Eu tenho que fazer alguma alteração aí?
Já.
Tá bom.
Não, já está corrigido. Então essa questão de regulamentação você quer definir, amigo?
Bom,
então, eu só vejo duas unidades de conservação, é a Begatu e o Horto, né?
Tem Piracicaba, tem...
É Begatu e o Horto só.
É aí.
É aí, só esses dois. Tá. Você...
Uma de proteção integral, a outra de uso sustentável, né?
Isso. Pois podem mandar esse mapa, Letícia, para mim, no meu e-mail?
Vamos mandar, a gente vai mandar tudo. Vai mandar a apresentação e os mapas. Bom, seguindo o próximo cruzamento, aí acho que depois a gente abre um debate geral sobre todos os cruzamentos e os próximos passos. Próximo cruzamento que a gente fez, então, é esse, a partir da leitura unificada. A gente fez uma sobreposição na leitura unificada dos planos diretores com as unidades de conservação. Então, esse mapa serviu para quê? Para a gente ver onde existe um conflito entre as leis municipais e as unidades de conservação, né? Então, nos municípios, por algum motivo, seja até alguns por não possuir plano diretor, né? Então eles só identificam o perímetro urbano, o perímetro rural, mas a gente fez essa identificação até para na revisão dos planos diretores municipais ou na, quando for elaborar os planos diretores municipais, poder ser feita essa adaptação de avaliar as unidades de conservação existentes e como tratar elas nos planos diretores, né? E aí a gente pode ver também que existe nas unidades de conservação uma continuidade nesse vetor noroeste, que no desenho das legislações municipais essa continuidade não existe, né? Então tem alguns municípios onde não tem áreas identificadas como de proteção ambiental nesses perímetros, né? Eles indicam como muitas vezes perímetro rural ou áreas rurais, mas que é muito amplo, né, o conceito de áreas rurais, então precisaria de fato ter alguma identificação sobre se tem nessas áreas alguma área de proteção ambiental de fato, né? Mesmo que de uso sustentável, como é o caso dessas unidades de conservação. Então esse mapa serviria mais para alguns ajustes e para na proposição do macrozoneamento a gente pensar como tratar esse tema, né?
Estou vendo que dentro de uma perímetro urbano de Piracicaba tem uma área de recuperação ambiental, que está no laranja, né? Por que vocês identificaram como recuperação ambiental essa área?
Foi baseado na leitura do plano diretor. Eu não lembro agora certinho qual que é essa área, mas eu lembro que tinha indicadores, diretrizes que levaram a gente a compatibilizar como recuperação ambiental. Mas a gente pode fazer uma análise dela. Um dos passos que a gente tinha pensado na última reunião, e hoje a gente vai reafirmar, é esse de referendar com os municípios essa leitura unificada, né? Então aí seria o caso talvez de mandar para cada município certinho esse quadro de como foi feita a leitura unificada para o município apresentar se tem algum questionamento. Então a gente pode mandar isso e pode combinar como que faz o retorno disso.
Nós precisamos analisar com mais calma.
Tá. Aí a gente combina, no final dessa reunião de hoje, a gente combina como é que faz esse processo, como manda os materiais para vocês poderem ver com mais calma, como foi feita essa leitura unificada para fazer uma avaliação também de se tem alguma correção, alguma incoerência na leitura feita.
Porque, Pedro, eu vejo com certa questão importante, Santa Maria da Serra, por exemplo, na Lândia, próprio Corumbataí, a gente tem uma área muito grande de restrição ambiental, né? E é difícil a gente conseguir segurar isso no município que precisa. Como é que a gente compatibiliza essas questões, né?
Santa Maria está todinho.
Está todinho. Sim. Né? Aqui, que é isso aqui, Reúna?
São unidades de conservação de uso sustentável, né? Então precisaria pensar como fazer isso, né? Tem vários casos, né, de municípios que estão integralmente em áreas de proteção ambiental. Aí tem que pensar como, de alguma maneira, eles possam estabelecer suas diretrizes que não conflitem com o uso sustentável.
Mas
é uma questão a se pensar de fato.
Na Lândia, Corumbataí, Reúna, tem uma parte de Vitória mais pequena, Santa Maria. O que eu acho que precisa, sem dúvida, a gente tem que respeitar esse critério ambiental, mas é sugerir ao município como fazer essa compatibilização, né? Porque às vezes não se coloca porque não sabe como fazer.
Sim.
Exatamente, porque em vez de Piracicaba é uma cidade, é um município maior daí, mas ele não tem esse problema ambiental, agora não são essas duas áreas. Principalmente no Corumbataí, a nosso abastecimento. Mas se você for olhar São Pedro, Santa Maria, né? Complicado, eu acho que de repente fazer um mapa desse e mandar junto com o físico perfeito. Dá uma olhada aqui no teu município, mas manda só de cada município.
Sim.
Olha o que nós estamos detectando.
Então vamos sentar junto para ver, ter uma maneira de
conciliar. É isso aqui que nós estamos pensando.
Isso.
E é importante mandar, pode mandar individualmente, mas o fundamental é mandar também integrado, né? Para poder ver que é uma continuidade, pensar como trabalhar com essa continuidade da área de unidade de conservação de uso sustentável. Uma ferramenta, aqui no PDU de São Paulo, a gente está começando a avançar um pouco como utilizar isso, são as... Pagamento por serviços ambientais, compensação ambiental, que são ferramentas possíveis para ser utilizadas nessas áreas, né? Isso a gente está avançando ainda em como formular para que se efetive de fato isso, né? Que é uma questão que há muito tempo aparece, mas nunca conseguiu implementar eficientemente, né, essa questão. Mas agora a ideia é tentar, olhando esses conflitos, tentar ver formas de implementar isso como uma das saídas, né?
Eu acho que é mandar esse ofício, quando a Bia, eu entendi que quando a Bia fala para mandar individualmente também, até para ter um impacto, é dizer, olha, agora é o momento de sentar todo mundo à mesa e discutir o que pode ser feito, né? Do que a gente tem que, ser mais propositivo do que depois correr atrás do prejuízo.
Sim. É prevenção.
Isso.
A gente pode mandar o conjunto dos mapas e talvez alguns destaques que vão impactar mais a gestão municipal para se ater ao tema e participar, né? Acho importante, sim.
É bem vermelho, urgente,
isso,
no ofício.
Não, e até a questão de dizer, né? São municípios pequenos, né? Que é o corte, que eles precisam. Todo mundo aqui, a conversa na região aqui, eu vejo que eles estão mais próximos de, claro, aqui, todo mundo quer trazer indústria, todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer usar o turismo como potencial de desenvolvimento econômico. Então, o que a gente faça agora, em bases, a gente tem que compatibilizar, não dá só para o ambiental, nem só para o econômico. Ó, tem que compatibilizar, e acho que é hora de ajudar.
Seria interessante esse grupo estar reunidos, porque aí... principalmente o turismo, né? Que é essa área aí do ecoturismo, toda essa região.
Que é a Serra de Itaquiri, né?
Só lembrando, a Letícia está lembrando aqui, que essa não é uma proposta de macrozoneamento ainda, né? É uma leitura dos planos diretores e algumas questões que aparecem na leitura dos planos diretores que precisariam ser tratadas. Mas não é a proposta de macrozoneamento ainda, né? Só lembrar isso. Talvez seja um motivador para os municípios virem participar do debate e das reuniões e da análise conjunta. Mas isso ainda não é a proposta de macrozoneamento, né?
Olha, porque em Rio Claro a gente já tem um corpo técnico bastante reduzido para resolver, para tratar dessas questões, né? Então imagina nesses municípios que isso seja também uma dificuldade. Antes sermos proativos do que sermos punitivos em cima desses municípios.
Sim.
Então, acho que precisa ter esse tipo de esclarecimento, acho que, não sei se seria um fórum ou chamar uma reunião específica para isso. Eu acho que esse ofício que a Bia está falando aí de mandar urgente, mandar o impacto que isso pode ter no desenvolvimento econômico deles, olha, vocês não vão poder fazer porque tem uma questão, uma restrição ambiental séria. Vamos discutir essa restrição ambiental séria agora para compatibilizar com o desenvolvimento econômico? Eu acho que a conversa tem que ser... Tem que botar na parede mesmo, senão...
Exatamente. Eu acho que ser, talvez até um fórum, né? Em Paz a Vir e fazer um fórum aí chamando os municípios e mostrar tudo isso.
Sim, isso é.
Rio Claro, eu vejo.
Com certeza, né? Mas só foi um lembrete para a gente não confundir mesmo essa leitura unificada dos planos diretores com a proposta de mapeamento do PDUI, que vai, na verdade, tentar corrigir esses conflitos que a gente tem. Mas, obviamente, que o PDUI ele é participativo, então não vai ser punitivo, né? Tudo vai ser discutido, passado entre o maior número de municípios que a gente conseguir, isso sem dúvida nenhuma.
Eu falo punitivo, Letícia, não de que nós vamos assim, fazer de cima para baixo, depois eles vão ter... Não, eu acho que assim, talvez eles não façam porque não saibam como fazer.
né? Então, assim, no sentido de sermos, de chamar agora, vamos compatibilizar os interesses, vamos ver como que a gente consegue fazer. Proativo, do que depois a gente acaba tendo, eles mesmos sofrendo punições, né? Não, restrições.
É, depois a gente vê como pensar esse encaminhamento, porque esse material, aqui a gente está apresentando esses conflitos e é todas essas bases cruzadas pra, como bases para a gente pensar o aglomeração, né? E também uma das utilidades desse material todo é servir como subsídio para os próprios municípios, né? Se norquearem tudo, então sem dúvida isso vai servir também. Mas aqui é uma das bases que a gente está pensando e aí ver como que isso vai ser usado para o macrozoneamento da aglomeração. Aí podemos passar para o próximo aqui, aí depois a gente faz um debate geral sobre os encaminhamentos. Então a gente fez também a análise do uso do solo, né? Essa é o anterior. E aí a gente fez o cruzamento, então, que a gente já tinha na última reunião destacado alguns conflitos, do levantamento de uso do solo, que é de que ano?
2015.
Que é de 2015. Então a gente fez uma sobreposição da análise de uso do solo, realizado, o levantamento realizado aqui pela Emplaza, com a leitura unificada das leis municipais. Então, esse mapa serve principalmente para a gente ver, então, alguns conflitos entre a mancha urbana existente e identificada e a legislação municipal que identifica a consolidação da urbanização ou expansão urbana. Nesse caso de Limeira, tem uma área aqui identificada como de consolidação da urbanização, que não existe uma urbanização consolidada ainda, né? Não existe uma mancha urbana. Então esse é um dos conflitos que aparece. Tem alguns outros municípios que aparecem áreas de expansão urbana, então também é um conflito nessas áreas que são maiores do que a mancha urbana existente de fato, né? Então, essa é uma das análises a ser feita para, na proposição do macrozoneamento, avaliar como fazer uma melhor compatibilização disso, né? Uma análise efetiva do uso do solo com a legislação específica incidente sobre o solo urbano.
No município de Piracicaba, afora o perímetro urbano, nós temos os núcleos urbanos no rural, né? Onde eles são tratados, onde tem todos os parâmetros urbanísticos. Okay? Vocês não têm aqui no mapa esses perímetros urbanos. Tá? Então, talvez eu passe para vocês para estarem inserindo.
Aqui,
olha, eu tenho o Artemis, aqui eu tenho o Tupi, que tá. O município de Piracicaba é dividido por distritos, né? E cada distrito tem a sua vila, mas essa divisão distrital é do estado de São Paulo de 1964, que permanece.
Né? Na última reunião a gente já tinha pedido para essas bases a gente pegar elas para poder complementar, né? A gente pode ver agora no final como é que faz para receber essas bases. E tem algumas questões que não, talvez não estejam visíveis por causa da escala, né? Por exemplo, tem algumas áreas que ficam muito pequeno nesse mapa, mas aí a gente pode ver como tratar isso.
É porque eu estou vendo que em alguns lugares está com magenta, né? Com o uso do solo, mas não vejo o contorno, como no mapa anterior também. Mas eu mando para vocês e nós vamos trocando.
Tá, a gente combina no final como fazer essa troca. Desse mapa, mais alguma questão específica?
Eu também tenho uma de Rio Claro aqui. Em direção a Piracicaba, na Wilson Finais, tem uma agenda que tem que estar na divisa de município, eu acho que não é o distrito, na Falso Alto Mauro. Eu acho que não é o tecido de assistência, que acho que ele está mais para cima. Vou checar também essa magenta que está aqui embaixo.
Tá bom.
Ah, inclusive, não é nessa região que tem uma área de proteção geológica?
Tem, é aqui.
É perto de assistência,
Estava conversando aqui com a Letícia, a gente pode também, vocês indicando as áreas que vocês acham que o análise do uso do solo não corresponde ao uso do solo existente, ou uma área que foi identificada como mancha urbana, mas que não existe, vocês indicarem para a gente depois fazer uma análise de por que está desse jeito, né? Às vezes pode ser alguma área de mineração, algumas áreas que a gente pode não ter feito um filtro para sair. Então depois a gente combina também como fazer esse filtro para uma análise conjunta de fato desse levantamento.
Se vocês puderem mandar esses mapas mais atualizados no e-mail da gente, né? No meu e-mail, para as Piracicaba, para podermos verificar tudo isso.
A gente manda.
Aí eu também consigo ver a escala desses perímetros urbanos no rural, né? Se vocês estão contemplando ou não, se não, daí eu mando para vocês.
Tá bom. O último que a gente preparou aqui é o do cruzamento dos mananciais com o uso do solo urbano. Aí esse eu vou pedir para a Letícia apresentar, que tem mais domínio das áreas mananciais.
Tá, eu vou ficar um pouquinho mais próxima lá para enxergar, tá? Mas eu saio aqui.
Bom, esse é o mapa das áreas de mananciais com a área urbana. Essa área urbana é aquele mesmo magenta que está no mapa anterior, tá? É a mesma base. Então a gente vê, a gente colocou aí os mananciais regionais e os mananciais de grande porte.
Letícia, você espera um pouquinho?
Claro, claro. Vai.
A gente foi ver um mapa lá para ver essa questão de cavas e nós vemos que uma tem magenta aqui, ó, que está com o uso do solo urbano, mas são pátios de secagem de argila. Então a gente faz essa correção. Então eu pedi para ela mandar os mapas para nós, para poder cada município daí verificar numa escala maior, né, e identificar isso daí e mandar para eles. Melhor. Okay?
Essas incoerências, Mônica? Pode ser por conta da nossa metodologia do mapa de uso do solo. Então, por exemplo, no PDUI de São Paulo, a gente tirou dessa mancha urbana, né, as chácaras, a gente tirou os parques, a gente tirou as áreas de mineração. E se tivesse que fazer alguma correspondência com essas áreas, a gente adicionou depois. Mas entrou como área urbana sem essas áreas. Então, é o mesmo que a gente vai fazer para a aglomeração urbana de Piracicaba, para ver se minimiza um pouco esses conflitos que vocês já apontaram agora, tá?
Tá.
Então, tá. Esse mapa é o mapa de mananciais, de grande e porte e mananciais regionais. É uma classificação do próprio Comitê de Bacias, do PCJ, de um arquivo que eles nos mandaram. Né? Então a gente vê que principalmente ali, essas áreas de mananciais, elas estão concentradas, o regional e grande porte, né, na bacia do Corumbataí. Então daí já a importância, né, de ter um ordenamento melhor, né, da ocupação dentro dessa bacia, já que ela é uma das grandes produtoras de água da região. E ali na ponta, ali em Limeira, também aparece o outro manancial. A correspondência desse mapa é justamente para a gente entender melhor onde estão essas áreas de mananciais e propor, né, baseando também naqueles conflitos e nos outros mapas anteriores que a gente viu, um melhor ordenamento do espraiamento, principalmente da mancha urbana, né? E aí a gente pode até analisar alguns outros pontos, né? A questão de captação de água, de lançamento de esgoto, né? Para ver como que isso está disposto, né, dentro dessas áreas de mananciais.
Gostei do tratamento de esgoto.
E você vai passar para a gente também, né? Porque se a gente não tem...
Isso tá? Eu vou passar a todos.
Tá. Uma coisa, aquele a oeste é do Atibaia?
Tem laranja, é isso?
Não.
O da ponta de Limeira, né?
Isso.
Eu vou confirmar o nome, porque agora me fugiu assim na cabeça o nome dele. Eu não tenho certeza se é o Atibaia não, viu?
É, eu acho que não chega a ser ainda, né? Eu não sei se ele chega, mas ele é influenciando o Piracicaba, né?
Sim.
Letícia, nessa região de Atibaia, e fugindo um pouco daqui, mas que influencia aqui pra gente,
sim,
o que eu observa é o manejo dos eucaliptos. O problema muito sério daquelas plantações de eucaliptos que estão secando o solo, né? Então, é só uma coisa à parte, tá?
Sim. Então, esses conflitos que extrapolam ao B, mas que está dentro de um mesmo sistema hídrico, né? A gente está tentando um contato bastante importante com o PCJ, né? Para pegar essas áreas justamente que extrapolam, que tem um outro limite que não é administrativo, né? Que tem um limite físico, das bacias hidrográficas. Então a gente também está estabelecendo uma relação com eles. E vamos ver se a gente consegue trazer para o PDUI, né, muitos dos estudos e projetos, propostas que ele já tem, né? Eles estão numa discussão bem mais avançada que a gente.
Viu, Letícia? Você disse que o PCJ mandou um arquivo para vocês, né?
Sim, mandou.
Eu ia pedir se você pudesse mandar para a gente esse arquivo.
Tá, ok.
Tá?
Tá.
Nossa.
Bom, então agora aqui seriam os próximos passos, algumas pendências que ainda existem, e aí a gente acho que abriria então para algumas questões, dúvidas, se a partir desses mapas existem outros cruzamentos necessários para a gente fazer a leitura do território da aglomeração, e aí, se não, a gente já passa para fazer os combinados de como, quais os materiais a gente vai mandar e como fazer esse retorno de vocês, né, sobre a leitura das bases, sobre o incoerências que vocês identificaram, ou alguns complementos que vocês possam ter sobre os mapas apresentados. Tem alguma questão específica ainda que vocês acham que a partir dos mapas é importante voltar, fazer algum debate?
Eu estou lembrando aqui que o Clara tem área de amortecimento da FEENA, né, que é uma unidade de conservação, mas ela já está aqui praticamente dentro da APA, do Corumbataí. Então, tudo ok.
Tá. Mais algum?
Não.
Conversei com o Almir, para ele colocar para a gente aqui, a gente enfrentar essa questão das cavas, desmistificar essa história de que tem 200 cavas na região de Rio Claro e tal. Identificar realmente, dentro de um pedido de apoio das cavas nesse sentido, uma atualização dessas informações, né? Porque aí a gente enfrenta a questão aí de forma atualizada e desmistificada, tá?
Então vocês pediram essa informação já.
Estou falando com o Almir agora, isso ele vai verificar o que tem, para a gente... Porque é uma questão muito polêmica aqui, né, essa questão da mitigação e... Trabalhar, é importante trabalhar num dado concreto mesmo do que...
Sim.
Exagerado.
Sim.
Nós estamos na revisão, Piracicaba, na revisão do diretor, né, onde nós estamos colocando esse zoneamento também ambiental, o zoneamento, né, do Picatu e do Horto, no caso, né, que não constam no plano do diretor atual, fica com restrições, né, e também 3 bacias de produção hídrica, que seriam, né? Então, que também vão ter algumas restrições, mas não seria o caso de estar colocando aqui. Mas é um trabalho que está sendo feito de proteção ambiental, tudo para a produção de água.
Ah, que bom. Bom, vamos só colocar aqui quais seriam as pendências e os próximos passos. Então, uma questão que a gente seria bom firmar hoje é a validação dos municípios. Então, a gente talvez, como ficou meio em aberto na última reunião, hoje a gente pensar uma metodologia e um prazo para isso ser feito. E aí, lembrando também que tem algumas questões que, pelo ajuste de escala, então talvez alguns dados vocês façam a correção e mandem que tenham outras bases. Mas aí talvez algumas questões a gente pensar na escala que seria de uma visão da aglomeração, né? Então, o que entraria, o que não entraria nessa escala também é uma questão que, com esse diálogo mais próximo de bases, a gente pode avançar em qual seria uma escala mais adequada, né? Do que entraria como uma base, o que não entraria para o macrozoneamento da aglomeração. E aí, das aplicações, acho que isso a gente já destacou na última, né? Fazer essa questão de apontar sinergias e conflitos territoriais entre os municípios, que naquele caso das unidades de conservação, isso fica muito claro, né? Que existe uma continuidade das unidades de conservação de uso sustentável entre alguns municípios, mas na legislação municipal isso não está presente, não está explícito. Aí, conflitos entre o zoneamento municipal e leis ambientais, né, que é esse caso, e como isso, com a gente trocando mais essas bases, como é que isso vai auxiliar na construção do macrozoneamento regional. Então, acho que a gente pode firmar agora como fazer essa troca de bases e como talvez avançar nesse envio de materiais para que os outros municípios passem a participar também, que isso seja um subsídio para eles se apropriarem desses materiais e participarem dos debates.
Não sei se é questão de uma insistência da própria plaza desses municípios que vão ser diretamente afetados por essas questões ambientais e da participação, acho que esse trabalho precisa ser feito, porque senão
não
vai ter. Então,
a gente não entendeu.
Aí é um pensamento político, né?
Então, eu acho que essa questão mesmo de ver em cada município, eu acho que aí seria a Emplasma que faria isso, né? Por que que eles não estão participando? Quem é a pessoa que a gente precisa conversar? Né? Às vezes a informação chega no gabinete do prefeito, mas não chega no secretário. Eu sei que é uma questão interna ali, mas como a gente faz que eles realmente entendam a importância disso, da participação, principalmente desses aqui, que tem essa restrição ambiental mais séria. A gente precisa insistir.
A gente está pensando aí como a gente aproxima esses municípios, a gente até já conversou um pouco, né, Mônica? Mas tá complicado, né? O último recurso que a gente usou foi na reunião do conselho,
tirar aqui, né?
Mas uma reunião também extremamente esvaziada dos prefeitos. Então, o que aparenta pra gente é que a região está, no todo regional, bastante desmobilizada, né? E eu acho que também não entenderam a relevância e a importância do PDUI. E não sei se vocês sabem, mas antes a gente tinha dentro do PDUI e a questão da improbidade administrativa. Com a revisão, com a medida provisória, me parece que essa questão foi retirada. Então, o único meio de coerção que a gente tinha, né, foi eliminado aí, digamos assim. Mas a gente está pensando, sim, em como atingir esses municípios. Eu até conversei com a Maria Cláudia, da gente ligar em todas as prefeituras, falar não só no gabinete, mas também nas secretarias.
Principalmente secretarias de meio ambiente. Eu acho que é ótimo.
Porque, infelizmente, o corpo a corpo, né, de se deslocar para esses 23 municípios agora, pelo menos até final de julho, começo de agosto, a gente não vai conseguir. A gente não tem fôlego para isso. Mas pelo menos a fazer a ligação e... fazer a ligação e conversar, mostrar a importância do PDUI, isso a gente vai fazer sim, com certeza.
Tá, se vocês quiserem, de repente, combinar, deixar tudo claro como um centro de discussão desses municípios aí que estão próximos a nós, acho que a gente conversou durante a semana, pessoal, aqui, de fazer os mesmos municípios que fizeram as oficinas, a gente fazer um trabalho de sensibilização. Então, Rio Claro sediou, Pira sediou, Limeira sediou e teve mais um, foi Rio das Pedras, é isso? Bom, que sejam os três municípios que são os que mais participam, Serraria, Capivari, é sediar
esse... Não, oficina?
Não, eu acho que
foram os municípios que fizeram as oficinas.
Os que sediaram as oficinas, essa conversa que eu pedi... essa conversa que eu pedi para você vir aqui para mostrar esses mapas. Então, assim, Rio Claro, por exemplo, chama Analândia, chama Corumbataí, chama Ipeúna, chama Santa e Cordeirópolis, e Araras, por exemplo. Aí, bom, a gente ajudar vocês nesse sentido. Tem um polo, para vocês não ficarem se deslocando, tem um polo onde a gente, vocês fazem o contato, convidam, né? Tipo, como em Plaza.
Mas eu acho que é Plaza que tem que fazer esse.
Que faz o contato.
Que faz o evento. Isso. Né? Eu acho que daí poderia ser um evento único, num único lugar, e chamar todos.
Ah, mas daí se é longe, tem 300 mil. Por isso que era
centralizar.
É, tem uns que ficam
muito
distantes.
Isso. É que eu não sei o tempo em Plaza, né, pra se deslocar toda vez, né?
Essa parte norte é centralizada.
Isso. Ó, toda essa parte grande aqui, ó, e essa parte que eu centralizo aqui. Eu acho que tem que mostrar esse mapa, dizer, pessoal, olha, isso daí é vira lei, vocês precisam respeitar, então agora é o momento de discussão, de compatibilização de interesses. Então, vocês precisam comparecer.
As prefeituras, a gente vai ficar uns 3, 4 dias e vivendo. Né? Pra ver. Então, essa é uma opção.
Será que uma gente? É assim. Acho que.
Sim, a gente estava até conversando. A gente vai fazer um relatório, então, desses mapas e enviar para as prefeituras, e aí esperar uns 3, 4 dias e fazer a ligação. E aí marcar, ou uma, duas. Algumas reuniões conjuntas, mas mesmo no modo que a gente tinha conversado, Mônica, pegar os arranjos das oficinas, né, que foi algo que já deu certo, e chamar esses municípios para discutir. Não só o mapa de zoneamento, mas também algumas outras questões, né, fazer alguns workshops na região, algo nesse sentido.
Sim, porque você vê, saúde é importante, turismo é importante, e as pessoas não compareceram. Então, acho que tratar esse assunto mesmo de uma maneira geral.
Tá.
É difícil, que a gente já está há quanto tempo discutindo isso e a gente não consegue essa mobilização, mas talvez com a concretude do mapa a gente consiga ter esse impacto.
As nossas experiências nos mostraram que quando a gente coloca no papel o desenho, isso cria alguns conflitos. Então pode ser um bom instrumento para a gente.
Restrição ambiental, né? Colocar uns termos bem assim, mais simples, restrição ambiental, tudo, isso. Né? Nossa!
Seu município está inteiro com restrição. Você quer saber como é que você pode conciliar esse desenvolvimento com essa restrição? Você vai ficar sempre na restrição. É chamar mesmo na parede, porque há quanto tempo a gente já está aí? A gente precisa finalizar isso, né?
E isso já liga com outros debates do PDUI também, né? Da forma de desenvolvimento, como compatibilizar esse desenvolvimento com a preservação ambiental também. Né?
Exatamente.
Dessas questões, desse para fechar um pouco esses mapas e avançar no detalhamento, na melhora deles, como é que a gente pode combina que materiais a gente manda para vocês e vocês mandam de volta, um prazo para isso? O que vocês acham, um prazo plausível? Eu estava pensando, a gente já manda agora esses novos mapas, a gente pode, não sei se já tem pronto, a gente prepararia também um quadro com mais detalhado como foi feita a leitura unificada, pelo menos dos municípios que estão participando, né, que já entenderam esse processo da leitura unificada, porque mandar para novos municípios talvez seja precipitado, talvez eles confundam a leitura unificada com já uma proposta de macrozoneamento. Então talvez para vocês que já estão participando, já entenderam mais esse processo da leitura unificada, mandar uma planilha de como a gente fez essa leitura unificada para vocês verificarem também, tanto pelo mapa quanto pela planilha, o que a gente fez e avaliar, ajudar a referendar esse material, né? Então, se precisar fazer algumas mudanças, a gente faz na planilha e isso vai refletir no mapa. A gente pode trabalhar, pelo menos com vocês que já estão participando, de mandar esse material em um prazo de uma semana, talvez, para vocês darem um retorno disso? O que vocês acham?
Poderia mandar sim, e a gente vai tentar trabalhar uma semana. Nós somos um sufoco no caso do Piracicaba, por causa da revisão do diretor, né? Então, nós terminamos a leitura participativa e agora estamos. Mas vamos tentar. Eu acho que tem que ter um prazo.
Tá, então a gente já manda todos os materiais e para os municípios que já estão participando, a gente manda também essa planilha específica para vocês darem uma olhada. E aí comparando isso com o mapa, né?
Ok.
Uma semana vai dar dia.
Uma semana para a gente mandar ou uma semana para eles retornarem?
Acho que isso a gente já meio tem. Né?
Isso aqui é uma iPhone. É.
Vai mobilizar o pessoal, o prefeito de Santa, tentar marcar aqui nas passagens uma reunião, para a gente dar esse impacto aqui
para
Santa Jesus,
tá? Já marcar um workshop, ótimo.
A gente também está nesse problema de falta de pessoal técnico mesmo, né, para ajudar nisso, mas de repente a gente tentar fazer isso com o IPUNA, com o Bataí, pegar esse pessoal aqui que está meu vizinho, chamar o vizinho para uma conversa. Mas o prefeito tem que estar envolvido, senão os secretários não estão envolvidos. O nosso prefeito está envolvido, está sem sensibilizado.
Pensando nos nossos prazos e um pouco no ritmo de trabalho nosso, a gente, em vez de dar uma semana, que de fato vai ficar muito corrido, dá até o começo de julho, que aí a gente faria esses dois trabalhos. Um de mandar para vocês os mapas e essas bases municipais para vocês darem uma olhada, e tanto aí olha também os solos, se acha que tem alguma incoerência, e a leitura unificada. E também a gente começar a fazer esse chamamento dos municípios que não estão participando. Então a gente faria esses dois processos conjuntos e tenta ter um retorno de tudo isso em julho, que aí no começo de julho, que aí a gente pensa como fazer um momento conjunto, né? Se faz uma reunião, aí a gente pensa como fazer, tentar fazer uma reunião presencial talvez, aí a gente vai costurando essa estratégia.
Sim, ok.
Letícia.
A Alessandra Genton justificou aqui a ausência, disse que ela fez uma pequena cirurgia e não, tá, não pôde vir, tá? Justificou aqui.
Tá, perfeito.
Vai, né, gente? Letícia, eu queria fazer um informe. Nós entramos com um projeto de lei de retirada do parágrafo único, aonde falava daquele do Corumbataí, que eu expliquei na reunião passada, né? Nós estamos retirando a operação urbana consorciada, então vai ser aprovado o loteamento normal, sem os requisitos que foram solicitados na operação urbana. Foi comentado de se fazer um TAC, mas não é coisa para TAC, porque não teve dano, não tem tempo de ajustamento de conduta, mas aqueles equipamentos que nós colocamos, né, vão ser solicitados só na aprovação.
Nossa, que pena, Bia.
É uma pena. É uma pena.
Isso por conta de entraves políticos ou para viabilizar mais rápido o projeto?
Não, o Ministério Público ficou questionando da utilização desse instrumento da operação urbana consorciada, né? Realmente não era dos... talvez não fosse o melhor instrumento, mas é o que a gente tinha no plano diretor que deu mais.
Sim.
Então, foi... está correndo lá a proposta para retirar.
Bom, mais algum encaminhamento?
Então podemos assim, a gente tira esse encaminhamento de os materiais e aí até começo de julho a gente espera um retorno de vocês então sobre a leitura unificada e sobre a análise do uso do solo e também a gente ao mesmo tempo vai fazer esse chamamento para os municípios que não estão participando. E aí a próxima reunião do GT ficaria a princípio para agosto, mas aí a gente vai pensando como construir isso.
E assim, não sei se é uma tarefa muito difícil, né? Mas para vocês duas, para a Alessandra também, que tem participado, para o Almir, né? Se a gente conseguir pensar em possíveis, hipotéticas macrozonas da região, o que a gente quer destacar como uma zona nesse território, né? Como uma macrozona, melhor, nesse território, para a gente começar a pensar, né? A gente teve duas, logo na primeira reunião a gente fez duas apresentações, né? O PDUI de São Paulo e o PDUI de Sorocaba. No PDUI de São Paulo, a gente pegou os inputs de informação e tentou estabelecer as macrozonas. No PDUI de Sorocaba foi o inverso. A gente estabeleceu as macrozonas e procurou as informações para preencher essas macrozonas. Então, teria que pensar em Piracicaba, como mais ou menos a gente poderia fazer esse exercício, né? Ou se já tem, acredito que, bom, eu não tenho conhecimento, mas algum estudo, alguma proposta já de algum macrozoneamento regional, ou pelo menos de uma parte da região, algo nesse sentido.
Conheço.
Também desconheço.
Eu acho que seria esse o papel do PDUI mais importante agora.
Sim. Era mais para nos inspirar, assim mesmo, né? Não para pegar.
Essas instâncias que a gente tem aqui trabalhando agora na Serra do Itaquiri, ele não trabalha mais, é muito focado no turismo, né? Não tem essa questão do uso do solo mesmo. Acho que essas bases que vocês estão trabalhando, como o PTJ, os das Instituto Florestal, acho que são esses as bases para a gente começar a delimitar isso mesmo. É o que temos, né, para trabalhar e compatibilizando com as questões locais. Acho que é o método. Acho que está correto.
Então, deixar no geral mesmo, né? Mapear zonas ambientais, mapear zonas rurais, mapear zonas urbanas. Mais esse sentido.
Isso. É.
Você falou da unidade de conservação?
Fui a Pérsia da Secretaria de Meio Ambiente, CPMA. Eu entrei em contato com a Fundação Florestal para solicitar se havia alguma indicação de novas unidades de conservação nessa região, né, da aglomeração urbana. E eles também estão muito envolvidos nos PDUIs e pediram um tempo para fazer esse levantamento. Então, assim que eu tiver essa informação, eu trago para vocês, que eu fiquei devendo. Ao mesmo tempo, no Datagel, a gente estava, o pessoal das outras PDUIs, estão fazendo, usando mapas de áreas destinadas ao programa Nascentes. Não sei se vocês já viram esse mapeamento no Datagel. Disponibilidade de áreas verdes no programa Nascentes. E dá para fazer também um levantamento se é interessante esse mapa. E continuo devendo para vocês, viu? Porque eu não tenho essa informação, só a Fundação Florestal. Então, assim que tiver, eu trago. Tá pedido. Tá bom?
Ok.
Mais algum informe, encaminhamento daí, Mônica?
Então, tá bom, com a Mônica aqui. Vocês vão encaminhar esses mapas agora pra gente.
Vamos, todos.
Nós vamos sentar, tentar ver com mais detalhes. E aí a gente já convoca a reunião com os prefeitos da região aqui, Santitudes, Colherópolis, para mostrar esses impactos e como é que a gente vai caminhar com isso aí.
Tá, perfeito.
Voltam até a tarde, 14 horas, então?
Isso. Desenvolvimento urbano. Se alguém vai estar tarde, mas eu já deixo meu imenso agradecimento pela sala.
Como é que é?
Pela sala. Foi cedida.
Ah, imagina.
Tá bom.
Eu sou um probleminha de agenda, né, com a nossa reunião do conselho, que acabou sendo marcada em cima da hora ontem, né?
Deu tudo certo, tudo tranquilo. A gente, eu acho que nem conseguiu definir mais o prazo, o tempo.
Tá bom.
Então tá bom.
Bom,
uma boa tarde para vocês. Bia, desculpa, eu não sabia mesmo que era feriado em Piracicaba, viu?
Tchau,
obrigado.
Tchau,
tchau. O Almir e Piracicaba também?
O Almir é Santa Júlia.